O que é ciência? Antes da gente discutir isso e entender um pouco melhor as características do trabalho científico, é importante a gente saber de onde vem a palavra ciência. Ciência vem do latim
Scientia.
que quer dizer conhecimento. Ou seja, quando a gente fala que tem ciência de algo, quer dizer que a gente tem consciência, que a gente sabe, que a gente tem conhecimento de alguma coisa. Ciência também tem uma raiz grega. Ciência vem do grego episteme, e é daí que vem a palavra epistemologia. Epistemologia é um ramo da filosofia que estuda a natureza da ciência, ou seja, é a ciência estudando a própria ciência, olhando para ela mesma. Epistemologia vem do grego episteme. Logia vem de logos, estudo, ou seja, estudo da ciência. E o que a epistemologia mostra para a gente sobre a natureza do trabalho científico? Primeiramente, o conhecimento só é construído quando existe uma questão. Ou seja, o início do trabalho científico é o levantamento de um problema. E o esforço pelo qual os cientistas fazem para responder esse problema, para resolver essa questão, se dá à construção do conhecimento, a partir da elaboração de modelos, de teorias e a estruturação de leis que explicam fenômenos e a natureza. É dessa forma que nós temos o que a gente chama de método científico, que a gente não pode considerar como algo fechado, como algo rígido, porém flexível, com algumas etapas que são gerais à maioria dos trabalhos classificados dentro de ciência da natureza, mais especificamente, não tanto quando a gente fala de ciências humanas. E que etapas seriam essas? Ora, como eu disse antes, todo trabalho científico começa com um problema. A construção do conhecimento se dá pelo processo de tentativa de resolução desse problema, da transposição desse obstáculo. Todo conhecimento é resposta a um problema. Então, nós temos o ponto inicial, que é a questão, o seu problema de pesquisa. Depois, nós temos o levantamento de hipóteses, que são possíveis respostas a essa questão. Depois, nós temos o teste das hipóteses, que se dá através de experimentos. A partir do teste das hipóteses, eu tenho dois caminhos. Eu confirmo as hipóteses e tenho de fato conhecimento construído acerca daquele problema, ou as hipóteses não são confirmadas e aí eu tenho que voltar para a elaboração delas. Lembrando que, quando as hipóteses não são confirmadas, também se configura como um processo de construção de conhecimento, a partir do conhecimento de que aquele caminho percorrido não foi suficiente para responder aquele problema. Ao longo da história do desenvolvimento da ciência, nós percebemos que tiveram várias formas de se fazer ciência, através do desenvolvimento de diversos métodos que compreendem de uma forma geral essas etapas. Nós tivemos o indutivismo, por Francis Bacon, em que a construção do conhecimento científico, a elaboração de uma teoria, se dá pela frequência da ocorrência de um fenômeno. Quando eu vejo que um determinado fenômeno ele se repete várias vezes ao longo de uma escala de tempo, eu posso construir uma conclusão acerca desse fenômeno. Nós temos o dedutivismo, que é a partir da influência de premissas, que, de uma forma genérica, eu tenho que, se A é B e B é C, então A é C, configurando como um método dedutivista dentro da ciência, o lógico-dedutivo. E nós tivemos também o falsificacionismo, que é um método científico mais comum, que é a tentativa de refutação de ideias científicas. Então, quando o cientista ele tenta refutar uma teoria e ele não consegue, essa teoria ela se torna mais resistente e mais poderosa em termos de explicação e mais bem aceita dentro do contexto científico. É por isso que, às vezes, nós temos teorias rivais. Qual teoria é mais forte dentre teorias rivais? É o poder de abrangência, o poder de explicação delas e o tanto de refutações que elas passam. Se uma teoria ela é refutada, obviamente ela deve ser reformulada ou uma nova teoria deve vir substituí-la. Obviamente, isso não é um processo linear, mas é um processo que envolve um trabalho coletivo, refutações, relaborações, discussões, experimentos, e é permeado por influências também socioculturais. É a partir daí que a gente vê que a ciência não é uma coisa dogmática. A ciência não é um conhecimento dogmático, mas é um conhecimento flexível, em que eu tenho ideias transitórias, eu tenho verdades transitórias. Uma teoria que é válida hoje pode não ser válida amanhã. Porém, é importante dizer que em termos científicos, uma teoria é o que nós temos de melhor para explicar a natureza. Além do falsificacionismo de Karl Popper, nós tivemos também ao longo do desenvolvimento da ciência a ideia de que a construção do trabalho científico se dá através de revoluções científicas, defendida por Thomas Kuhn, em que ele fala que a ciência se dá através de construção de grandes paradigmas e que ao longo da história um paradigma ele é desconstruído para o surgimento de um novo paradigma. Além disso, existe a ideia de que a ciência ela se desenvolveu através de programas de pesquisa e se desenvolve através deles, em que eu tenho um núcleo duro com suas teorias, com as suas leis e com as suas ideias, envolvidas por um cinturão protetor, que são as assunções do mundo que sustentam esse núcleo duro. A partir disso, nós temos que, para proteger essa teoria central dentro de um programa de pesquisa, nós temos estruturações nesse cinturão protetor para que a ideia ela se permaneça. Um exemplo de um programa de pesquisa é a evolução dos modelos atômicos. Ao longo da história, nós tivemos a proposição de vários modelos atômicos, como o de John Dalton, o de J.J. Thomson, o de Rutherford, o de Bohr. E nós temos que a ideia central de que a matéria ela é formada por partículas, ela permaneceu intacta em seu núcleo duro e através do surgimento de novos problemas, através da descoberta de novos fenômenos, modificações nesse cinturão protetor foram feitas com a proposição de novos modelos atômicos para que a ideia central de que a matéria era formada por partículas, ela se permanecesse. E voltando às revoluções científicas e aos paradigmas de Thomas Kuhn, um exemplo que nós temos é, por exemplo, a mecânica clássica e a mecânica quântica, em que nós temos dois paradigmas diferentes. E aí a gente vê que nem sempre um paradigma ele é desconstruído para o surgimento de um novo, mas eles podem coexistir, desde que um paradigma ele tenha um poder de explicação dentro de determinados limites que outro paradigma não é capaz de explicar. E aí nós temos a mecânica quântica, que explica o comportamento da matéria em nível quântico, e a mecânica clássica, que explica o comportamento dos corpos da matéria em nível macroscópico. E voltando à ideia falsificacionista, nós temos a importante distinção do que é ciência e do que não é ciência, dentro dos limites do falsificacionismo. Para essa lógica, nós temos que as ideias científicas são apenas aquelas que são possíveis de ser testadas e, consequentemente, refutadas. Ou seja, ideias que não são possíveis de ser refutadas ou que não são possíveis de ser testadas por outras pessoas não são consideradas ideias científicas. É por isso que concepções em torno da astrologia, por exemplo, da ufologia, não são consideradas ciências, mas sim pseudociências, porque são ideias que não são possíveis de ser testadas, não são possíveis de ser reproduzidas por outras pessoas e, consequentemente, não existe um meio de refutá-las. Eu sou João Tenório e esse foi mais um QuickCast.